Queria agradecer, digamos, a apresentação do senhor Alberto e de imediato passarmos a ouvir o segundo expositor, a segunda expositora, que será, digamos, a Maria Aparecida Martinelli, da assessora da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
Presidente, queria que Vossa Excelência fizesse minha inscrição aí para que posteriormente pudesse me manifestar.
Ok. Com a palavra, a senhora Maria Aparecida.
Bom dia a todos. Bom, eu vou fazer uma exposição, serei breve, talvez eu me atenha ao tempo destinado. Algumas questões que eu acho importante esclarecer é que a regulamentação para os dispositivos de retenção infantil, que nós chamamos, né, a sigla DRC, no país, ela é compartilhada entre o Inmetro e o Contran Denatran. Então, cabe ao Inmetro a regulamentação da fabricação e comercialização no país destes dispositivos. E cabe ao Contran Denatran a regulamentação do uso dos dispositivos nos veículos. Então, nós trabalhamos de forma conjunta as duas instituições. Em janeiro de 2014, foi aprovada essa portaria número 18, ela aprova RTQ, é Regulamento Técnico da Qualidade desses dispositivos, com base na norma 14.400, a NBR, a norma brasileira. E esse regulamento estabelece os requisitos de segurança que esses dispositivos têm que atender, né? Toda a parte de ensaios aos quais os dispositivos têm que ser submetidos, eles estão listados nessa portaria. Então, são os requisitos de segurança, de desempenho que os dispositivos têm que atender. Posteriormente, em outubro, foi aprovada uma outra portaria, 466, que ela aprova um aperfeiçoamento do regulamento de avaliação da conformidade desses dispositivos. São dois documentos conjuntos. Um estabelece os requisitos de segurança e o outro, o RAC, estabelece como aqueles requisitos vão ser avaliados, como será a amostragem. Então, uma série de procedimentos. Essa portaria, ela ainda está em prazo de adequação. Nós estabelecemos um prazo de adequação de 36 meses, então ela entrará em vigor efetivamente em outubro de 2017. E quando ela entrar em vigor, ela vai cancelar outras portarias. E a original, que deu início a todo o trabalho em relação aos dispositivos de retenção infantil, é a portaria 38. De janeiro de 2007. Existem dois artigos na portaria 466, aos quais o doutor Angerami já se referiu, que estabelecia uma proibição de comercialização desses dispositivos cuja fixação fosse feita com cinto de duas pontas, né? Então, um prazo em junho para fabricantes e importadores e o outro para comercialização em todo o mercado. E por que foi feita essa proibição, né? Como é que o Inmetro interpretou? Ao estabelecer essa portaria 466, o Inmetro procurou fazer em estreita observância ao que estava previsto na Resolução Contran 277 de 2008, né? Que estabelece as condições de segurança para o transporte de crianças menores de 10 anos e a utilização desses dispositivos. E essa proibição foi feita em função da avaliação que o Inmetro fez da resolução do CONTRAN, onde havia figuras ilustrativas, havia uma cartilha, onde não aparecia em nenhum momento a fixação com o cinto de duas pontas, né? Todavia, essa questão ela foi esclarecida entre o Denatran e o Inmetro. Foi objeto de uma comunicação do Denatran ao Inmetro, de que não há na resolução 277 nenhum impeditivo para a utilização dos dispositivos sendo fixados com cinto de duas pontas. E o Inmetro, então, nesse entendimento com o Denatran, esclareceu que ele não tem nenhum impedimento em reavaliar a sua decisão para atender a posição do Denatran em relação ao tema, já que o Inmetro tem que se ater aos requisitos do dispositivo. O uso, toda a regulamentação do uso cabe ao CONTRAN, Denatran. E os artigos da portaria 466, que estabelecia essa proibição, eles estão sendo objeto de uma nova portaria onde serão revogados. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Assim, desde que o dispositivo atenda às regras de segurança, e havendo essa determinação do Denatran, ele poderá ser fixado com o cinto de duas pontas. Bom, eram essas as considerações. Eu queria agradecer. Muito obrigada.
Nós que agradecemos a senhora Maria Aparecida Martinelli, pela sua exposição. E vamos imediatamente, para a ouvida do Renato Soares, que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Escolares e Passageiros, a ATEP. Com a palavra, Renato Soares.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, presidente. Agradeço a participação nessa audiência pública. E eu gostaria de contribuir com essa audiência, informando o seguinte: em 2010, quando nosso amigo Dr. Angerami disse que a resolução 277 previa a obrigatoriedade das cadeirinhas para as crianças menores de 10 anos, essa mesma resolução também, ela dizia que o transporte escolar...
Você esqueceu de publicar o vídeo.
Desculpa, é porque tem um vídeo que precisa ser passado perdão. Perdão, presidente, porque...
As nacionais e originais de fábrica teriam que ser adaptadas para atender esta exigência, mas...
Os cintos de segurança não são adaptáveis nem em automóveis, nem em vans.
Olha só a diferença de projeto de um banco com cinto de 3 pontos para outro com 2.
Não é somente a situação dos bancos em si, mas se o piso do veículo está preparado para sofrer todos os esforços que um banco com cinto de 3 pontos necessita.
É o que eles chamam de ancoragem. A base do banco continua fixada no piso do veículo, mas a van precisa de uma estrutura muito mais forte.
Você tem desde o trilho de avanço e recuo até a parte da suspensão e toda a parte superior do banco, você necessita de um produto específico para a adequação do cinto de 3 pontos.
Esse engenheiro, responsável por homologar e certificar vans que são transformadas para diferentes usos, explica: as mudanças precisam ser feitas de acordo com a utilidade e com o número de passageiros, sempre com um estudo sobre as estruturas do banco e do veículo.
Porque eu posso ter cinto resistente, banco resistente, mas eu tenho piso fraco. Então, quando ocorrer um acidente, eu vou ter um veículo antigo que não foi projetado para suportar um conjunto de bancos que tenha cinto de 3 pontos. Então eu vou estar colocando uma meia nova num sapato furado. Não vai dar certo. Com certeza vai colocar a pessoa em risco.
Esse fabricante tem tecnologia para produzir bancos com cintos de 3 pontos, mas fora do Brasil. Aqui, eles concordam com o engenheiro.
A minha opinião é de que dificilmente você consegue fazer uma adequação em função de tudo isso que nós estamos vendo.
A lei começa a vigorar a partir de fevereiro do ano que vem. Até lá, tem muito para se discutir. Mas uma coisa é certa: nesse caso, não vale o jeitinho.
Qualquer fiscal vai olhar, vai ver que tem o cinto lá de 3 pontos, mas tecnicamente não foi resolvido, porque essa adaptação, ela não nasceu junto com o projeto de segurança e de construção do banco como um todo. É uma adaptação. É um faz de conta.
solução mesmo seria a troca de toda a frota escolar no país ou a importação dessas vans que já estão devidamente equipadas. Mas aí é um outro faz de conta no meio de uma triste realidade. Os ônibus comprados com a verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação levam crianças para as escolas todos os dias. E segundo a nova lei, também teriam que receber os bancos com cinto de três pontos, por serem veículos escolares.